Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Começa hoje em Porto Alegre o julgamento de 4 réus acusados pelas mortes de 242 pessoas e tentativas de homicídio de outras 636 no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. A expectativa do Tribunal de Justiça é que o júri demore cerca de 15 dias, com atividades diárias, inclusive aos finais de semana. Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann eram sócios do estabelecimento. Os dois réus são o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor Luciano Bonilha, auxiliar de palco da banda que se apresentava na madrugada do incêndio. Serão ouvidos 5 sobreviventes, indicados pelo Ministério Público, e 5 escolhidos pela assistência de acusação, que é patrocinada pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Segundo a denúncia, a tragédia ocorreu porque a boate teria trancado as portas para cobrar as comandas e evitar que os jovens saíssem sem pagar. No local, havia extintores que não estavam funcionando, sinalização precária de rotas de fuga e apenas uma porta de saída. Os bombeiros responsáveis pela concessão de alvarás e fiscalização contra incêndio foram julgados pela Justiça Militar. 2 foram condenados e 1 acabou absolvido. E quem traz mais detalhes sobre o julgamento do caso da Boate Kiss é o repórter de Porto Alegre, Higino Vasconcelos.
Pela manhã vai ter o último sorteio dos jurados. Então, 25 pessoas vão até o tribunal, mas dessas 25 pessoas, 7 vão ser, de fato, os jurados que vão participar. Então, desses 25, 7 vão acabar sendo escolhidos, né? Que daí eles formam o conselho de sentença do tribunal do júri. Os primeiros a depor serão 14 sobreviventes aí da tragédia da Kiss. Além deles, outras 19 testemunhas serão ouvidas. Os nomes das testemunhas e dos sobreviventes não foram divulgados previamente, né? Como tu falou, o tribunal do júri vai demorar 15 dias. A previsão é de 15 dias, pode estender para mais dias ou pode ocorrer de durar um pouco menos.
A variante Ômicron do coronavírus foi identificada no Brasil. O Instituto Adolfo Lutz confirmou a infecção de marido e esposa, que moram na África do Sul e que estavam em São Paulo. Segundo a Prefeitura da capital paulista, os dois tomaram a vacina na África do Sul. O homem desembarcou no aeroporto de Guarulhos, vindo da África do Sul, no último dia 23 de novembro, antes da notificação mundial sobre a identificação da nova variante. Ele fez um novo teste 2 dias depois, para se preparar para a viagem de volta, na companhia da mulher. A Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista informou que apura os possíveis contatos de ambos, para que seja possível fazer imediatamente o rastreamento e o monitoramento de todos, além de comprovar a situação vacinal da família. Afirmou ainda que o casal cumpre isolamento social e não apresenta sintomas da doença. Além desses 2 registros de São Paulo, ainda estão em análise no Brasil pelo menos outros 2 casos de viajantes com passagens pela África do Sul nos últimos dias. Em Brasília, o governo Bolsonaro adiou a decisão sobre ampliar a lista de países sobre restrição por causa da variante. A Anvisa pediu restrições também a Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. Também não houve avanço no debate sobre a cobrança de certificado de vacinação para quem entra no Brasil. Há quase 3 semanas, a Anvisa pede a aprovação do passaporte vacinal. E sobre a chegada da Ômicron aqui no Brasil, nós conversamos com a médica infectologista, doutora Luana Araújo.
Essa era uma notícia que todo mundo esperava mais cedo ou mais tarde, né? Essas variantes, quanto mais transmissíveis são, mais silenciosas elas passam aí pelos nossos sistemas de vigilância do mundo inteiro, não só do Brasil. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente ia ver isso. O que importa para as pessoas nesse momento é ter a devida cautela, né? A total noção do que está acontecendo, do que se sabe e do que não se sabe sobre isso. Então, o que a gente tem sobre ela é que ela é uma colcha de retalhos de mutações que a gente já viu em outras variantes, que conferem maior transmissibilidade, outras mutações que são inéditas, e o que é mais interessante, no nesse sentido virológico, digamos assim, é que ela faz um arranjo dessas mutações, uma combinação que a gente também não tinha visto antes. Então, existe uma correlação epidemiológica, quer dizer, existe um aumento do número de casos na África do Sul que deve ser explicado por conta dessa variante, mas além disso, a gente ainda tem um número muito pequeno de casos para dizer alguma coisa de fato.
O Brasil registrou ontem 326 mortes por Covid-19. Com isso, o número de vidas perdidas no nosso país subiu para 614.754. Amapá e Sergipe não registraram nenhuma morte por Covid nas últimas 24 horas. A média móvel no país nos últimos 7 dias é de 231 mortes, no 30º dia seguido, com uma média abaixo da marca dos 300 mortes. A Prevent Senior admitiu a ineficácia do chamado kit Covid e afirmou que os resultados divulgados não correspondem efetivamente a uma pesquisa científica. A empresa de planos de saúde divulgou uma nota aos seus associados após a assinatura de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O documento orienta a Prevent que não realize mais pesquisas sem autorização dos órgãos competentes. Segundo o relatório, a operadora deve criar também um conselho gestor de fiscalização. O ex-presidente Lula disse que ele e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, estão num processo de conversar sobre a composição de uma chapa para a eleição do ano que vem. A ideia é que Alckmin possa ser vice de Lula. Em entrevista para a Rádio Gaúcha, o petista disse que espera Alckmin definir o seu partido para decidir sobre a aliança. Já o PSB condiciona a filiação de Alckmin a uma costura para ser vice de Lula e o apoio do PT a alguns candidatos estaduais. E quem fala sobre essas conversas é justamente nosso colunista de política, Josias de Souza.
O Lula está decidido a fazer um movimento. Ele quer se deslocar da esquerda rumo ao centro. Para fazer esse movimento, ele vai pagar um pedágio. Vai ter que pagar um pedágio para o PSB. O PSB é o partido que se oferece para abrigar o Geraldo Alckmin. Ele condiciona a filiação do Alckmin e a conversão dele em vice na chapa do Lula ao apoio do PT a alguns dos seus candidatos a governos estaduais. Entre eles, o Márcio França, que ambiciona o governo de São Paulo.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação do Ministério Público do Rio e manteve o foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Os ministros também decidiram anular 4 dos 5 relatórios de movimentações financeiras que embasaram as investigações do MP. A decisão, na prática, esvazia o inquérito. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro discursou no evento em que ele e o pai se filiaram ao PL. O filho 01 se referiu a Lula como ex-presidiário. Só que Flávio estava ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que também já foi preso no caso do Mensalão. Os trabalhadores com carteira assinada nascidos em dezembro podem optar a partir de hoje pelo saque aniversário do FGTS. Eles têm até o dia 31 deste mês para fazer a adesão e ter o benefício. O saque dos valores também já pode ser feito a partir desta quarta-feira para os aniversariantes de dezembro. Para fazer a retirada do dinheiro, no entanto, o prazo é maior, até 28 de fevereiro de 2022. Segundo a Caixa, a opção pela modalidade pode ser feita no aplicativo do FGTS, no site também da Caixa ou nos caixas eletrônicos. A migração para o saque aniversário não é obrigatória. Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo, segundo um estudo anual da revista The Economist. A revista destaca que os problemas de abastecimento fizeram os preços dispararem em muitas metrópoles. Na cidade israelense, a elevação dos preços atingiu o maior patamar em 5 anos. Paris e Singapura aparecem empatadas no segundo lugar, seguidas por Zurique, Hong Kong. Nova York está em sexto. O estudo também destaca a inflação crescente em Damasco, Caracas, Buenos Aires e Teerã. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! We'll be right back.
Uau!